Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Você ouvia a voz.
E às vezes mais do que isso, padre. Às vezes eu via o sinistro Pedro B. sentado diante de mim, sorrindo cinicamente e sempre dizendo aquelas palavras.
Mais três desejos, Jorge. Só mais três.
Sim. Eu podia ouvir claramente a voz sibilante, como ouço o senhor agora, padre. Mas veludo não. Só eu. Foi quando temi pela minha razão, pois eu já nem sabia separar a fantasia da realidade.
Não poderia ser um sonho, uma obsessão?
E a situação que alcancei subitamente, padre? E a figura de Pedro encarnada no tabelião que me entregou? Essa situação com a fortuna de um tio que eu jamais conhecera? E a confusão com o médico que mandou Matias para o hospício? Ah, não sei.
Você parou a sua história, meu filho. Continue.
A minha história. Sim, sim. Veludo me olhou com espanto quando reagi bruscamente à voz que só eu podia ouvir. Agora você já sabe, Veludo. O fim da minha vingança será também o meu fim.
É claro. Pois então já terá formulado o seu último desejo.
Saia daqui! Me deixe em paz! Jorge!
Desculpe, Carlos. Desculpe. Eu não gritei com você.
Mas
desculpe.
Com quem foi, então?
Eu não sei. Eu não sei. Coisas da minha cabeça, eu creio. Por favor, esqueça, esqueça.
Puta, você está assim nervoso e sem jeito porque viu seus filhos depois de tantos anos de separação. Mas amanhã você já vai estar bem. Sabe do que você está precisando? Pois eu vou lhe dizer. De dormir. Olha, já passa da meia-noite, Jorge. Vá para o seu quarto e mergulhe no berço, homem. Ande.
Não. Vá você dormir. Eu vou daqui a pouco.
Tá bom. Você, quem sabe. Até amanhã, então.
Até amanhã. Até amanhã, Veludo. Eu vou assim que terminar esse drink.
Tá bom.
Posso me servir de um também, Jorge? Aprecio um bom whisky.
O que está fazendo aqui? Eu não lhe disse para me deixar em paz.
O que é isso, Jorge? Até parece que não sou o seu amigo, que temos um acordo em que o beneficiado é só você.
Até que eu formule o quinto e último desejo.
Bem, companheiro. Convenhamos que neste mundo do diabo, ninguém faz nada sem uma paga.
Pois eu gostaria que você sumisse e não aparecesse nunca mais.
Se eu concordar com a sua vontade momentânea, sabe o que acontece? sua fortuna casual se esvai. É constatada a sanidade mental de Matias e ele é devolvido à liberdade. Você volta para a cadeia com a pena bem aumentada. E dará um adeus definitivo ao resto da sua vingança.
Talvez valha a pena.
Em consequência, Arthur Medeiros continuará torturando os seus filhos. Márcia...
Chega! Chega, por favor, chega!
O que vamos fazer agora, Jorge? Você ainda tem 3 desejos a realizar. Qual será o próximo? Liquidar Arthur Medeiros ou Mário?
Eu não estou formulando desejo algum. Você pode ir embora. Se eu precisar, eu chamo.
Não será preciso. Eu apareço por mim mesmo. Um brinde ao sucesso, amigo Jorge Simas Oliveira.
Vá para o inferno!
Veludo? O que você está fazendo aí de pijama?
Eu estava olhando você, dormindo na poltrona e mandando não sei quem para o inferno, Jorge.
Mas eu estava dormindo?
Sim, olha o copo aí, perto da poltrona. Até caiu e quebrou. Eu acordei com o barulho e vim encontrar você ainda aqui. Olha, amigo, já passa das 3 da madrugada.
Tão tarde?
Sim. À meia-noite você disse que ia subir e tratar de dormir.
Eu não pude. Há pouco eu cochilei.
Eu acho bom você chamar o médico amanhã. Ouviu, Jorge? A sua saúde não me parece muito boa, não?
Não. Eu estou bem. Eu não preciso de médico, não.
Eu não sei se foi bom você ter visto a sua mulher. E, principalmente, os seus filhos. Desde que veio de lá, você está mudado, Jorge. Outro homem.
Outro homem.
Jorge, por que você não deixa de lado essas ideias de vingança e não vamos para bem longe daqui, hein? Você pode esquecer...
Não! Ainda restam 2. Ele tem que pagar caro. Eles têm que me pagar muito caro pelo que me fizeram. Olho por olho, dente por dente.
É uma pena. Uma pena mesmo. Os seus filhos, né? Se eles não existissem.
É bom, muito bom que eles existam. O que eu fizer de mal contra os que me prenderam, tratarei de fazer em bem para Jacques e Marisa. Eu não estarei totalmente entregue ao mal, não.
Vai subir, Jorge?
Vou. Pode voltar para a cama. Eu já vou subir também.
Bom dia, querida.
Bom dia, Arthur. Eu já vou servir o seu café.
Mas, espere aí. Você está batida. Tem os olhos avermelhados. Não dormiu bem a noite passada, não é isso?
De fato, eu não dormi.
Marisa?
Bem. Sim. Sim, Arthur, eu estou preocupada com a minha filha. Conhecendo Marisa como conheço, acho que ela é bem capaz de cometer alguma tolice.
Não, eu não creio nisso. Apesar de voluntariosa, é uma jovem de boa índole. Vamos fazer uma coisa, minha querida. Não diga mais nada a Marisa com respeito a... aquele tipo. Eu tratarei de afastá-lo dela por outros meios.
O que é que você pretende fazer, Arthur?
Nada de assustador, minha querida. Basta que você confie em mim. Se é mesmo para livrar Marisa desse canalha, eu a livrarei. E, E por favor, não pense mais nisso. Ué, alguém saiu?
Vou ver. Marisa, ela está apanhando o carro.
Deixe, Márcia, deixe. Não interfira. Por favor, venha me servir o café. Eu preciso ir logo para o banco.
Bom dia, Arthur.
Bom dia, Mário.
Você me telefonou? Pediu que eu viesse?
Sim, eu pedi que viesse. Mário, eu preciso afastar Otávio Sampaio de minha enteada. Eu preciso afastar o perigo que esse patife representa para Marisa.
Afastar ou eliminar?
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Não passavam de dois criminosos frios e sem escrúpulos, padre. Dois bandidos que mereciam os piores castigos pelos seus crimes, pelos crimes odiosos, e que não se detinham para lutar com os obstáculos que encontravam, porque pensavam logo em eliminar.
Mas você, meu filho, agindo como agia, não estava se igualando a eles?
Talvez. Eu também queria destruir. Mas os meus motivos, padre, eram diferentes.
Nenhum motivo, por mais justo que pareça, justifica um crime.
Agora eu sei disso. Agora eu sei. Enquanto o sinistro Mário e Arthur Medeiros conversavam, Marisa, minha filha, se encontrava com Otávio Sampaio.
Podemos parar ali, Marisa?
Então, meu bem.
Eles não vão concordar com o nosso casamento, Otávio.
O quê?
Nem Arthur, nem minha mãe. Acham que você é o pior homem do mundo.
E você, meu amor?
Eu te amo.
Minha querida.
Eu já não sei mais o que fazer, Otávio.
Parece que só nos resta mesmo um caminho. O último.
Eu não queria que isso acontecesse assim. Eu não queria,
não,
Otávio.
Vamos, que isso? Bem nada, Silvana. Não,
o que você quer, uma fuga, está contra os princípios em que fui criada, contra a minha formação. Eu queria que o nosso casamento fosse uma festa e não momentos de medo e apreensão.
Medo? Mas de que você tem medo, Marisa?
De Arthur.
E o que, que ele pode fazer?
Eu não sei. Eu não sei. Mas ontem à noite me falou de uma certa maneira perigosa. Foi como se ele prometesse que seria capaz até de matar você para nos separar.
Se é isso, você pode ficar sossegado. O senhor Arthur Medeiros não tem poderes para isso.
Se ele é muito mais perigoso do que você pensa, Otávio.
Que é isso?
E tem poderes, sim. Poderes que o dinheiro dá. Ele pode até contratar alguém para matar você.
E você acha que ele chegaria tanto? Pois eu... Eu não.
Eu tenho medo por você, meu querido. Muito medo por você.
Então, por que você hesita tanto ante a melhor solução? Tomaremos um ônibus, um avião, um trem, qualquer coisa, e iremos nos casar bem longe daqui.
Otávio.
Depois do casamento realizado, não haverá mais nenhum perigo.
Eu não sei, eu não sei.
Você tem que resolver e logo, Marisa. Assim é que não podemos continuar. Você tem que resolver depressa.
Alguma novidade, Veludo?
Você insiste em me chamar de Veludo. Ainda vai me complicar, hein?
Desculpe, Carlos. Eu vou fazer até o impossível para não esquecer mais. Desculpe.
Tá bom. Olha, a única novidade que existe é que o seu filho telefonou.
Jacques? O que disse ele?
Mandou pedir desculpas a você, mas não pode vir hoje para a visita que combinaram ontem, né?
Oh.
É, ele disse que tem um compromisso muito sério e que só pode vir visitar você amanhã.
Ah, mas que pena. Eu esperava hoje.
Sim, mas um dia a mais ou a menos não vai fazer grande diferença, não?
É, não.
Então.
Não faz. Bom, então vou aproveitar esta tarde para fazer uma visita muito importante.
Desculpe a curiosidade, mas a quem você pretende visitar, hein?
Um amigo. Um amigo que está internado num sanatório de alienados.
Matias.
Enfermeiro. Enfermeiro? Enfermeiro?
Que é, Matias?
Já veio a resposta.
Resposta de quê?
Da carta que eu mandei ontem para minha mulher. Já é tempo de haver chegado uma resposta. Luísa deve ter escrito alguma coisa. Oh, vá ver se veio carta para mim, por favor.
Já vi, Matias, não veio nada.
Ah, mas não pode. Luísa não deixaria de me responder imediatamente. Ela é minha mulher. Só se o maldito estiver atravessado também entre nós.
O homem dos cartões?
Sim, ele mesmo. Pode ser que ele esteja no caminho entre eu e Luísa, que tenha interceptado a carta que eu escrevi para minha mulher. Nesse caso, ele já saberá que eu pretendo fugir para bem longe daqui. E não vai me deixar. Ele me mata antes que eu consiga alcançar uma condução. Ele...
Vamos, Matias, tenha calma.
Mas Luísa deve ter respondido. Pelo menos ela devia.
Talvez ela ainda responda. Espere com calma.
Sim, sim, eu vou esperar.
Então, Marisa, daqui a pouco você vai voltar para a sua casa. Nós temos que resolver alguma coisa hoje, agora. Não é mais possível continuar como até aqui.
Você está me forçando a fazer o que não quero, Otávio.
Eu sei. Apenas eu quero livrar você e me livrar também de uma situação que se torna mais e mais insustentável a cada momento que passa.
Iríamos para longe.
É claro. Eu levo os meus papéis e você leva os seus. Casaremos e então eles não vão poder fazer mais nada contra nós. Você concorda?
Eu não sei.
Pois bem. Eu vou resolver então. Há um trem que parte para o sul esta noite às 9 horas da estação central. Eu estarei lá esperando por você. Nós iremos juntos ou eu irei sozinho?
Otávio.
Repito que estamos num beco do qual não há outra saída a não ser essa. E não podemos continuar nele indefinidamente. Hoje, às 9 horas, espero você na estação. Se não aparecer, saberei que você não me quer tanto como me diz.
Mas você sabe que eu o amo.
Eu sei, pois o amor, minha querida, o verdadeiro amor, exige sacrifícios. Se você insistir em continuar ao lado de uma mãe que não a compreende, ao lado de um padrasto mau, que não querem em absoluto concordar com a sua felicidade, então o problema passa a ser todo seu. Isso é definitivo, meu bem. Sinto muito. Mas é assim que tem que ser. Hoje, às 9 horas.
Às 9 horas.
Boa noite, Márcia.
Boa noite. Você está chegando tarde, Arthur. 9:30.
É que eu tive muitos problemas a resolver no banco, querida.
E eu não tive menos problemas para resolver aqui, Arthur.
Sim?
A Luísa piorou. Eu tive que providenciar a internação da Luísa no hospital.
Ah, sim. Mas foi melhor assim, minha querida. Lá, ao menos, ela terá assistência médica permanente.
Foi o que pensei, não é, Arthur? Eu posso mandar servir o jantar, meu querido?
Vocês não jantaram ainda?
Você sabe que sempre o esperamos para jantar.
E os meninos?
A Marisa está lá em cima, no quarto dela.
E Jacques?
O Jacques. Você sabe, Arthur, que o Jacques sai todas as noites.
Mas precisamos acabar com isso. Se Jacques trabalhasse no banco, eu garanto que não teria tanto ânimo para passar noites inteiras,
Arthur,
na rua.
Arthur, meu querido, um pouquinho. Não vamos nos aborrecer com problemas agora, tá? Você está cansado. Eu também estou meio esgotada. Eu também estou cansada. Vamos jantar. Você toma o seu drink, eu chamo a Marisa e nós já iremos para a mesa, tá bom?
Sim, querida.
Marisa! Minha filha! Marisa!
De certo, ela se deitou e adormeceu, Mar.
Deve ser isso. Eu vou até lá em cima chamá-la. Ué, hora é essa? Mas a Marisa não está aqui? Onde será que essa menina se meteu? Hã? Que isso? Carta? Meu Deus! Uma carta pra mim? Deixa eu ver o que que diz. Não! Meu Deus! Isso não!
Vamos, meu filho. Continue.
Eu estou cansado, padre. Cansado.
Mas... diga-me ao menos, sua filha fugiu mesmo com Otávio Sampaio?
Rádio Dos Vozes.